passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Então, meu negócio com música é esse aí. Se tirar a música, seca. É feito arrancar a planta de um vaso qualquer, né? Deixar ela caída num canto aí. O negócio do molhô é a música pra mim. Quer dizer, né? Se eu não tiver possibilidade de tê-la ao meu lado, pode ser que eu morra. Eu não experimentei ainda.
Egberto Gismonte Amin, ou simplesmente Egberto Gismonte, de acordo com o dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira, é um multi-instrumentista e compositor brasileiro, nascido em Carmo, no interior do estado do Rio de Janeiro. Filho de pai de origem árabe e mãe descendente de italianos, tem dedicado a vida à música desde os 5 anos de idade. Uma dívida impagável que ele mesmo define como a sua razão de viver.
A minha dívida não é uma dívida besta que se paga... Sabe como é? Se paga com uma mala dessas aí de dinheiro que o nego rouba todo dia, não. A minha dívida vai precisar dos 5 milhões de universos para pagar, né? Que eu tô falando de tempo de vida, doação, afeto, dedicação. Essas coisas assim são muito caras. Eu não sei como pagar isso não, sabe? Eu fico correndo atrás, sabe como é? Para dar o que eu possa, né? No sentido explícito, né, do tamanho do verbo, né? O verbo de doação, doar, dar, né? É um troço que me acompanha há muito tempo.
Essa dívida de doação, Egberto aprendeu com o tio Edgar, que era regente da banda da cidade do Carmo e sempre ocupou um lugar muito especial na vida dele.
Se existe um troço que a gente possa chamar de mentor espiritual, esse é o meu mentor. Esse é muito mais do que qualquer pessoa que eu conheci, estudei, ou escola, ou o que seja. A sabedoria de Edgar se resume a uma coisa muito simples, que o objetivo dele era ficar feliz e não deixar que a música fosse embora. Então, um sujeito como esse é muito mais importante na minha vida do que qualquer outra pessoa.
Em homenagem aos 70 anos do artista, em 5 de dezembro, você passa a acompanhar agora a reportagem especial Egberto Gismonte, 70 anos vividos para a música, uma produção da Rádio Senado.
Lembro dos teus quintais, da janela, e ai de mim.
Se há um xodó na vida de Egberto Gismonte, esse xodó é a pequena e romântica cidade fluminense do Carmo, na divisa com Minas Gerais. Um homem é fruto de suas origens, e com Egberto, isso não é diferente. Acostumado a rodar o mundo encantando as plateias com a sua música, ele saiu do Carmo muito cedo, mas o Carmo nunca deixou de habitar o imaginário do artista.
Eu não deixei de ser o filho da minha mãe e do meu pai, e o sobrinho do tio Edgar, que era o mestre da banda, que isso é que me interessa. Né? A singularidade que eu possa ter com a música que faço é porque eu continuo pensando lá no Carmo.
E foi saindo do interior do Brasil que Egberto Gismonte ganhou o mundo. Ou também pode-se dizer que o mundo ganhou Egberto Gismonte. A universalidade das composições dele transcende fronteiras sem deixar para trás o Brasil e suas características culturais mais fortes. Délia Fischer, amiga e pianista, lembra que a brasilidade está na alma de Egberto Gismonte.
Ele é brasileiro até o último fio de cabelo, ele é muito brasileiro. E isso torna ele uma pessoa singular perante todo mundo, né? Ele é uma pessoa completamente diferente, né? Tudo que ele faz tem uma marca pessoal muito forte. E ele carrega isso, não poderia deixar de carregar a cidade dele, o país dele, a alma dele, né? Isso transparece na música dele, seja ela qual for, seja na melodia, na harmonia, no ritmo, ela está impregnada de brasilidade, né?
O próprio músico define a singularidade expressada na sua maneira de compor e tocar. Sem fronteiras sonoras, ele faz da carreira um encontro permanente com músicos de múltiplas identidades e influências. Para ele, não existem músicas. Existe música, apenas música.
Talvez eu sirva como um exemplo de alguém que sai de uma pequena cidade do interior de um estado brasileiro, que é um país de terceiro mundo e continua sendo, e que consegue estar familiarizado com linguagens europeias, asiáticas, não sei da onde e tal, e que tem um tráfego muito aberto, né, dentro de música. Quer dizer, eu gravo e toco com o Yo-Yo Ma, Martha Argerich, mas eu toco também com o Herbie Hancock, o Wayne Shorter, o John McLaughlin. Eu toco também com o Nivaldo Ornelas, com o Mauro Senise, com todos os músicos brasileiros e com as orquestras em geral, com todas.
Mas a carreira começa para Gismonte a partir dos festivais de música, como aconteceu com grande parte dos artistas brasileiros na década de 1960. Ele surgiu pela primeira vez na cena musical quando participou do 3º Festival Internacional da Canção em 1968. A música em questão era O Sonho, interpretada pelo trio Os Três Morais.
Vejo e abraço a vaidade. Estou morando em pleno céu, namorando o azul.
Foi neste momento que o Menino de Carmo se tornou conhecido pelo país. A música não alcançou as primeiras colocações, pois a vencedora foi a famosa Sabiá, de Chico Buarque e Tom Jobim, mas obteve destaque na imprensa da época. Como lembra o jornalista cultural César Mota, os festivais de música eram uma forma de mostrar ao grande público novos compositores e intérpretes.
Havia dois festivais importantíssimos, o Brasil parava, esperava por isso. Quando as inscrições para esses festivais eram abertas, era notícia em jornal. O Edu Lobo já escreveu a música dele, o Chico Buarque já escreveu, o Dori Caymmi já escreveu. Ficaram tudo na expectativa desse pessoal, sabe? Foi ali que apareceu o Caetano Veloso, Gilberto Gil, Egberto Gismonte, Geraldo Vandré, Tom Zé. Era uma coisa importantíssima, era um grande evento cultural do país.
Em 1969, Gismonte gravou seu primeiro disco, Egberto Gismonte, que tinha canções como O Sonho, Computador, Para um Samba e Salvador, essa em homenagem ao amigo e violonista Baden Powell. O músico ainda participou do 4º Festival Internacional da Canção, em 1969, quando concorreu com Mercador de Serpentes. Dessa vez, a música ficou entre as finalistas, mas perdeu a competição para a cantiga por Luciano. O caminho percorrido por Gismonte até a estreia em festivais foi bem fundamentado. Ele estudou no Conservatório de Música de Nova Friburgo e morou em Paris, acompanhando uma cantora francesa no final da década de 1960. Foi na França também que teve a oportunidade de estudar orquestração e dodecafonia com professores renomados como Nadia Boulanger e o compositor Jean Baraquet, uma experiência que marcou a música dele para sempre.
Isso porque eu desandei a estudar música desde muito cedo e fui parar na Europa e caí nas mãos de pessoas como Nadia Boulanger, Jean Baraquet, que era discípulo de Anton Webern. E ao mesmo tempo eu tocava com uma atriz francesa chamada Marie Laforêt. Então fazia cancan, música francesa. À noite, durante o dia, estudava música do decafônico e música moderna. Pessoal como Stravinsky, essas coisas. Então acabou que eu fiquei com uma liberdade grande e isso me fez perder quase todo o preconceito que eu tenho por música, né?
Késia Decoté, doutora em artes contemporâneas e música pela Brooke University de Oxford, Inglaterra, analisou o perfil de Egberto Gismonte ainda no mestrado.
Na França ele foi aluno da Nadia Boulanger, que é tipo, a guru de vários dos músicos mais influentes do século XX. A Nadia Boulanger, ela tá por trás, assim, de Piazzolla. Então, assim, ele teve esse contato, né, essa formação muito sólida, muito sofisticada, diferenciada.
O segundo disco de Egberto Gismonte, lançado em 1970, é uma ode à música moderna brasileira, uma mistura entre o erudito e o popular, com letras do próprio compositor. Em Sonho 70, a canção Janela de Ouro, com vocais de Dulce Nunes, abre o disco, que ainda conta com Mercador de Serpentes, Parque Lage e Pêndulo. Para o jornalista César Mota, o disco marcou época.
Tanto que o disco dele mais conhecido é de 1970, que é o Sonho, Sonho 70. Ele lançou um Sonho 69, que passou despercebido, mas o Sonho 70 foi uma explosão, uma coisa linda, né? Marcou principalmente, eu não digo que foi um sucesso assim, musical, de vender discos, de bombar nas rádios. Tocava só nas rádios que, entre aspas, a gente chamava de rádio de bom gosto, a Rádio Tamoio do Rio de Janeiro e a Rádio Jornal do Brasil.
A banda Stereo Lab, criada em 1990 por integrantes ingleses e franceses, declarou ser influenciada pelo artista e indicou a música Janela de Ouro como preferida. Além da banda, outros músicos brasileiros, como o bandolinista Milton de Holanda e o pianista André Memari, também sofreram forte influência de Gismonte. A dupla chegou a gravar um disco chamado Gismonte Pascoal, em homenagem a ele e a Hermeto Pascoal. E ouvir pela primeira vez uma música de Egberto Gismonte marca para sempre. A Milton de Holanda não se esquece do dia em que se deparou com a melodia de Louro.
Quando eu ouvi essa música, eu fiquei impressionado com o nível de brasilidade, mas com sotaque do mundo, assim, um jeito muito próprio, uma rítmica bem, bem desenvolvida e a melodia linda. Eu fiquei chapado, assim, ouvir.
Como já disse a Milton de Holanda, foi um presente de Gismonte para o amigo Hermeto Pascoal. Mas essa história começou nos Estados Unidos, ainda na década de 1970. Os dois estavam gravando na Califórnia e, num momento de tédio e cansaço, Egberto e Hermeto inventaram um concurso para ver quem compunha a música mais feia. E deu nisso.
E aí, lá pelas tantas, o Hermeto teve uma hora que bateu na mesa e disse assim: não, você ganhou. Que essa sua música aqui é a pior que eu já ouvi no mundo. E por conta disso, que eu me senti assim, eu me senti portador de um prêmio muito especial, eu resolvi fazer uma doação agora do bem pro Hermeto e fiz um ouro para ele. É a resposta à premiação de ter feito a pior música do mundo.
O presente dado ao amigo Hermeto Pascoal, a música Louro, é lembrada por Gismonte como um exemplo de composição capaz de espelhar em outros músicos um olhar deles sobre a sua obra.
Vem riscando meu sorriso, desde sempre vem montado na serpente, de repente dá o bote, chega forte, dá um norte, traz a sorte de presente, faz o tom no meu país.
A pianista Delia Fischer é uma dessas pessoas que ressignificaram de alguma maneira a música de Gismonte. Louro ganhou letra e aval do próprio músico, que fez questão de participar do processo de criação.
E ele achou a ideia boa, mas falou: vocês vão ter que me convencer que isso vai ficar bom. Gilberto gosta muito de ler, ele é muito ligado em poesia, então ele gosta de letra de canção. Ele queria uma letra realmente da altura da música dele. Então a gente trocou palavras, ele vinha com sugestões, foi um processo muito bacana, muito bacana.
Além do piano, Gismonte toca violão e flauta. Entende de direitos autorais, engenharia e até programação de computadores. A curiosidade com a tecnologia o levou a ser um dos primeiros músicos brasileiros a dominar os sintetizadores. Ele conta que passou uma temporada nos Estados Unidos e teve contato com Herbie Hancock, músico de jazz que já havia trabalhado com Miles Davis e tinha muitos desses equipamentos.
E o Hancock, o Herbie, me abriu a porta da garagem dele, que era um estúdio dele, né? Onde tinha todos os sintetizadores, que eu nunca tinha visto aquilo na vida. E ele disse: faça o que quiser aí, liga, desliga a chave e põe no vaso. Quando foi embora, tinha um vaso assim, perto da porta da casa.
Essa experiência levou à gravação de diversos discos experimentais, até chegar ao aclamado Trem Caipira, outro disco de ouro de Gismonte no Brasil, um tributo ao maestro Heitor Villa-Lobos, quem ele acredita ter sido bastante influenciado pelos pensamentos do escritor Mário de Andrade.
E o Mário dizia assim: não se deixe levar por esses elogios, Que na realidade, quanto mais feliz você ficar na França, mais francês você virará. E isso é uma verdade. Eu pelo menos só conheço um ou dois brasileiros, músicos, que conseguiram morar fora do Brasil e que não perderam a embocadura brasileira, né? Um deles é João Gilberto e o outro, Naná Vasconcelos. O resto, eu inclusive, quando eu moro fora há muito tempo, eu volto achando que sou alemão, certo? Italiano, francês.
A reportagem especial Egberto Gismonte, 70 anos vividos para a música, volta já já.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.